Então, meus amigos, bem-vindos ao primeiro podcast Na Dúvida Cresça Cash. E quem está falando com vocês é o Dr. David Senna. Eu sou um dos sócios fundadores da Gestão DS. E a gente decidiu fazer esse podcast para poder compartilhar com vocês um pouco da jornada que trouxe a gente até aqui e o que vai levar a gente adiante. Porque eu não sei se vai dar certo, então vamos registrar, né? E junto comigo, eu tenho alguns amigos que agora realmente começaram como sócios, mas agora são irmãos, que é o André, o Marcelo e o Felipe. Então, falam vocês aí.
E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo, sou sócio desse maluco aí, responsável hoje pela parte das operações aqui na empresa, um pouquinho do pós-vendas e financeiro também.
Mas ninguém nem sabe que é a empresa ainda.
Da nossa história hoje, né?
Ninguém nem sabe que é a empresa ainda, tem que falar ainda. Ô, Felipe, te apresenta aí, não faz igual o André não, fala alguma coisa, pô.
Então, eu sou o Felipe, eu sou diretor comercial da Gestão DS e eu só posso dizer, antes de tudo, que eu sou um cara de sorte por conhecer esses três caras que estão aí com vocês hoje.
E é mais ou menos isso, gente. Hoje a gente vai falar um pouco do fator sorte. O fator sorte foi, o que a gente chama de fator sorte hoje, foi um estudo científico realizado por Richard Wiseman e a gente se identificou muito, porque muito da nossa jornada na Gestão DS, desde o nosso início, há 3 anos atrás, até o que a gente tem hoje, foi muito baseado nesses conceitos que esse trabalho acabou apresentando. E eu pedi para os meus colegas, tanto o Marcelo, o Felipe e o André, estar presente hoje para vocês mostrarem como isso realmente pode ser aproveitado e como é que você pode fazer a sorte sorrir para vocês. Que é bem o que o Felipe falou, que realmente nós somos 4 pessoas de muita sorte. Primeiro porque a gente se encontrou, depois a gente achou um propósito em comum e hoje a nossa empresa ela vale bem mais do que 1 milhão de faturamento ao ano, e isso com 2 a 3 anos de startup, o que normalmente não é comum nesse mercado. E o nosso objetivo é crescer e chegar muito mais além, e sempre com a sorte ao nosso redor. E, Marcelo, explica um pouco para o pessoal, do ponto de vista financeiro, o que é que a nossa empresa é hoje e o que é que a gente faz?
Bom, a gente hoje é um software de gestão para clínicas médicas, né? A gente começou dessa forma, mas a gente abrange alguns outros pontos hoje, como a parte de educação, indo para a parte de fintech também, com uma solução financeira para o público médico. A ideia é que seja um one-stop shop, né, David? A gente quer que tenha uma solução global para a parte de clínicas. E do ponto de vista financeiro, hoje a gente está batendo aí 1 milhão de valor de receita no ano. Então já é mais do que a gente bateu de receita no ano passado. A gente vem triplicando a cada ano. Esse ano a gente já conseguiu dobrar o que a gente fez no ano passado inteiro em 5 meses. Então é um crescimento bem legal, assim. Acho que a gente tem bastante coisa interessante para compartilhar. Bastante erro também, bastante acerto, né? E como vocês falaram, bastante pontos de sorte aí que a gente teve nessa jornada.
Não, a maior sorte que eu tenho é ter o André no time, né? Porque vai botando as fogueiras lá, o André vai apagando os incêndios, né? Ô André, como é que você entende que essa empresa é para você, meu amigo? Conta para nós aí.
Cara, então, já que eu não tinha me apresentado, então eu sou o André, sou responsável pela TI da Gestão DS, né? Cara, a Gestão DS para mim é um sonho que eu estou vivendo, assim, é um negócio que começou há 4 anos atrás aí, desde uma ideia, uma conversa de um aniversário ali, e surgiu o interesse de desenvolver de empreender, né? Cara, hoje eu estou vivendo um sonho, assim, claro, não é fácil, é muito difícil, a gente se estressa, mas, cara, a gente está num momento muito massa, assim, que agora tem mais colegas que estão aderindo a esse sonho, assim, e ver desde o início como tudo aconteceu, assim, tá um negócio muito, muito massa.
Não, cara. Para de chegar gente nova e caixa nessa empresa, né, André?
Exato. Não, cara, se deixar, eu vou abrir as torneiras aqui, então passa a bola para outra aí, sabe?
Ô, Felipe, o que é que você faz nessa empresa, cara? Agora o Marcelo cuida do financeiro e processo, o André faz a parte de TI, tu faz o quê?
Ah, eu cuido das pessoas, eu cuido Não, brincando, hoje é diretor comercial da empresa, estou como diretor comercial, né? É bem bacana, David, a gente falar um pouquinho e relembrar a história da nossa empresa, assim, porque, cara, a gente já fez um pouquinho de tudo, assim. Lá atrás, a gente, praticamente, eu e o Marcelo, a gente dividia todas as funções.
Mas calma, Felipe, calma, não conta,
opa,
não conta.
Opa, porque opa,
ele vai, a gente vai fazer, as pessoas têm que saber que toda a nossa jornada foi baseada na sorte, porque a gente é muito sortudo, né? Então, gente, antes que o Felipe conte, porque o Felipe é comercial, né? Vendedor é vende, né?
Então, vou contar a história, me chamaram
então, assim, vai contar a história, cara, mas vamos contar a história para as pessoas saberem, saindo muito melhor do que estão aqui dentro. Então, gente, a gente vai fazer esse podcast baseado nesses 4 princípios que o Richard Wiseman, ele descobriu, que são o primeiro princípio, que é o de...
Não, para aí, David. Pera aí, o que tu faz nessa empresa?
Ah, sacanagem! Cara, na verdade, eu até hoje eu não sei o que eu faço na empresa, mas me deram o cargo de CEO, mas eu acho que é porque eles acham, me acham queridinho. Na verdade, como eu me vejo na empresa, pelo menos, eu me vejo como um cara que tenta catalisar o grande potencial desses três. Então, acaba que são pessoas que confiaram na minha capacidade de poder ver, enxergar um pouco mais adiante. É, pessoas que, bem como o Marcelo falou no início, eu tenho as minhas ideias malucas, minhas coisas que tem que fazer. Só que depois que a ideia maluca vira execução, ela passa a ser visionário, né? Só que nem todo mundo vê essa visão. Então, o Marcelo, o Felipe, o André, são pessoas que se permitiram ter a sorte de enxergar a visão. E hoje a empresa está nesse patamar, a gente cada vez está crescendo mais, fazendo mais. Então, se você pergunta o que é que eu faço na empresa, eu tento mostrar a visão além do alcance, né? A olho de Tandera. Então, assim, acaba que essa é a minha função hoje. Hoje eu utilizo o cargo no bottom, né, como se fosse CEO, mas eu tenho certeza que, na realidade, eu simplesmente só coloco a pessoa certa no lugar certo. Quem faz acontecer mesmo são esses três, que é o que a gente vai falar hoje. Vai falar exatamente desses fatores e você saber identificar seu ponto forte, os seus pontos fracos, saber as oportunidades, saber curtir e entender sua intuição, esperar sempre o melhor, mas fazendo o necessário para que isso aconteça. E desenvolver a habilidade de fazer algumas intempéries, algumas coisas que você não esperava, de coisas ruins que vão acontecer durante o processo, e transformar isso num trunfo, transformar isso numa ferramenta que faz crescimento. Esse podcast é exatamente sobre isso. Então, amigos, o primeiro princípio dos princípios de sorte é exatamente maximizar as oportunidades, que era o que o Felipe ia fazer, porque ele vai explicar exatamente, os outros guris vão ajudar também, como é que diabos a gente se conheceu. E como é que a gente constitui uma empresa como essa? Então, Felipe, o que é para você maximizar oportunidades?
Basicamente, cara, é bacana assim, porque quando a gente conta isso pros demais, assim, a galera fala muito e é muito massa a gente poder participar desse primeiro podcast contigo. E a gente já vem com esse projeto conversa por muito tempo, sobre esse tema de sorte, né? Porque a gente já escutou isso muito, cara, durante a nossa trajetória desses 4 anos, quando a gente conta um pouco da história, poxa, mas vocês tiveram sorte, né? E aí o conceito de sorte, ele vai depender muito de como cada um enxerga, né? Mas lá atrás, até o André, na fala dele, eu vou pegar um pouquinho do que ele falou, que começou tudo num aniversário. E eu acho que, cara, a sorte é muito isso, assim, é muito confiar muito em instinto e entender um pouquinho, tipo, às vezes tu não tem muita, não consegue racionalizar tanto sobre, mas tu confia, às vezes, num instinto, numa ideia, numa vontade. E aí tudo começou num aniversário, onde, conversando com o André é meu amigo de infância, aí já, primeiro ponto de sorte, então, a gente já se conhece aí há muito tempo. E aí, nessas andanças da vida, conversando sobre negócio, enfim, o André me comentou que, poxa, cara, queria dar um salto diferente aí já estou estagnado na empresa, enfim, e eu sempre com essa ideia de empreender também. E aí, na vida, aí, conhecendo um outro cara com muita sorte, um outro irmão que eu tenho, que é o Marcelo, a gente se conheceu na faculdade, trabalhou como garçom junto, enfim, várias. Esse aí fica para outro podcast aí, mais de resiliência, talvez. E aí a gente conhecendo o Marcelo também. O Marcelo sempre foi um cara muito bom de números, enfim. E quando o André falou que queria empreender, eu sempre tive essa vontade também. Na hora já pensei no Marcelo. E aí foi o formato que eu conheci esse segundo cara junto, e aí apresentamos. E aí o quarto ponto aí, que era o ponto que faltava, foi quando o outro ponto de sorte. Quando, pelas essas andanças aí de vendas, eu chego numa clínica, no quarto andar de um hospital, e me deparo com um logo escrito DS na minha frente. Eu mando uma foto para os guris e falo: cara, essa clínica eu nem vou entrar, porque ele vai nos processar pela marca, né? Que a nossa marca já era gestão DS. E aí talvez seja o maior ponto de sorte, que é que todo mundo fala: poxa, mas que sorte, sabe? Que coincidência, que já era gestão DS. E aí conhecemos o David também, e aí acabou fechando essas quatro. Hoje, as quatro cabeças da empresa. E, cara, eu entendo um pouquinho como isso, assim, sabe? É tu aproveitar esses pequenos detalhes que a gente às vezes não entende muito o porquê que acontece, mas tem aquele feeling, tem aquele instinto, assim, e acaba.
E ainda tem cliente hoje em dia que acha que é gestão David Senna, hein?
É verdade, é verdade. Não, e o mais interessante desse princípio, esse primeiro princípio que o Richard Wiseman acabou descrevendo, é que é maximizar as oportunidades. Por que que acaba acontecendo? Na nossa história foi exatamente isso. O Felipe, o Marcelo, o André, eles acabam maximizando a network que eles já tinham e numa ideia que eles mesmos criaram sozinhos, eu não participava do processo. Então eles acabaram, junto com a network deles, adotando uma expectativa, uma postura mais relaxada, uma postura mais voltada a ficar aberta a novas experiências. O André, por exemplo, ele saiu de uma empresa bem constituído. Então, assim, foi um cara que arriscou muito para participar desse processo. Então, foi uma pessoa que teve aberta as oportunidades para fazer isso aí. O Felipe bateu, realmente foi a verdade, ele bateu no meu consultório a primeira vez e eu olhei assim, cara, que cara maluco é esse? Mas eu gostei tanto da ideia, vamos tentar, vamos entender como é que foi isso, que seria, como é que é o Marcelo? Era o pulo do gato, é isso?
Um pulo do gato. The cat's jump.
O pulo do gato. E André, quando você soube dessa história do pulo do gato aí, o que é que você imaginou com isso aí, rapaz? Quando você viu que essa oportunidade, você enxergou como oportunidade, como é que ele chegou naquela época?
Ah, com certeza, tanto é que entre aspas, sacrifiquei meu Natal e Ano Novo para ficar desenvolvendo as ideias do pulo do gato, né? Que daí, se eu não me engano, acho que no final de novembro ali, os guris retornaram de Porto Alegre e aí explicaram: ah, cara, achamos o pulo do gato, agora sim, agora vai. E aí falaram as ideias, nós, tá, fechou, né? Aí a gente meteu a programação no modo loucura lá. Acho que foi no final de janeiro, né? Que a gente voltou para Porto Alegre para te apresentar a ideia, apresentar os resultados ali. Cara, foi muito doido, assim.
Não, e o mais interessante disso tudo é que os guris, assim, para quem está ouvindo agora e não conhece a gente pessoalmente, eles tiveram uma resiliência enorme, porque quando eu entrei para entrar no processo, eu fiz uma exigência na época, né? Fiz, olha, eu até entro para ajudar vocês, mas primeiro vocês têm que mostrar que são capacitados de fazer isso, porque eu vinha de uma experiência ruim. Então, é muito interessante que tanto eles enxergaram a oportunidade do lado deles, como eu enxerguei a oportunidade do meu lado. O que começou apenas com uma relação de mentor e mentorado, uma relação de médico com alguém que estava querendo desenvolver algo na área de saúde, se transformou numa grande família que hoje a gente leva para a vida. E isso foi tudo pela possibilidade de maximizar as oportunidades que, gente, aparece todos os dias. E nesse trabalho do Richard Wiseman, e a gente todos nós acabamos dando uma lida para ver isso, ele fala exatamente sobre isso. Um dos experimentos que ele fez para o grupo dele, que ele estudou durante 10 anos, foram 400 pessoas, ele pegou um jornal que ele criou lá no laboratório dele, e ele pediu para as pessoas lerem a quantidade de fotos que tinha naquele jornal. E eles tinham que contar e depois entregar. As pessoas que se consideravam sortudas, elas demoravam alguns segundos para conseguir a resposta. E as pessoas que se consideravam sem sorte, eram as pessoas que demoravam por volta dos 2 minutos. Só que o detalhe do jornal é que na segunda página do jornal estava escrito enorme, com letras garrafais assim: pare de contar. E nesse jornal existem exatamente 13 figuras. Então a pessoa com sorte era uma pessoa mais relaxada. Ela conseguia ver as oportunidades no jornal. Então ela conseguiu parar de ler e entregar, levantar a mão e falar para o examinador que não precisava mais ler porque já tinha achado a resposta. E ele, só de sacanagem, só de brincadeira, ele botou também na metade do jornal uma outra dizendo assim: você acabou de ganhar 500 dólares. Levante sua mão e avise ao examinador. E as pessoas que se consideravam sem sorte também não enxergaram essa mensagem. Então, a lógica que a gente quer mostrar esse primeiro princípio para vocês é que eles só conseguiram achar a oportunidade e eu só consegui achar a oportunidade nessa junção, nesse mastermind que a gente começou a criar, porque todos os dois lados estavam abertos a enxergar essa oportunidade que aparece para tantas pessoas e às vezes não acontece. Quantas pessoas eles visitaram? Quantos lugares que eles visitaram? Quantas pessoas eu tive contato também e acabei não aderindo? E por que que isso aderiu? Porque tinha que acontecer. Porque a sorte sorriu para a gente, porque a gente sorriu para a sorte. Esse é o princípio que a gente quer passar.
Deixa só citar um ponto que é bem, bem interessante também, né? Porque esse ponto de como a gente é sortudo de ter se conhecido, mas isso é, sempre que a gente conta a história, cara, isso vem muito, assim, as pessoas falam, cara, vocês têm tanta sorte, né? Mas a gente sempre, quando alguém fala isso, a gente sempre se olha e sabe o que cada um tá pensando. Cara, quanta gente já não passou por essa oportunidade, né? Até tu mesmo falar, ah, vim de umas experiências ruins, né? Esses caras também tiveram essa sorte, né? A gente conheceu outras pessoas que quiseram investir na gente também. Essas pessoas, digamos assim, tiveram essa sorte. Então, tanto pessoas que te conheceram quanto pessoas que nos conheceram tiveram essa sorte, mas foram, como tu fala nesse texto, foram fechadas para essa oportunidade. Então, é muito de a gente ser aberto à oportunidade, ver como uma oportunidade e agarrar essa oportunidade, para que a gente consiga crescer junto. Eu até me lembro que quando a gente começou a nossa relação, cara, foi ali em novembro, dezembro de 2017, que tu reuniu mais duas ou três pessoas que iam abrir mais uma segunda e terceira empresa, não sei se tu vai lembrar, o Jerônimo, acho que é, e uma outra pessoa, até eram mais duas até. Tinha o projeto do Death Valley também, né? E cada um tinha que apresentar um pitch Ignite, e tu falou assim, cara, eu quero uma apresentação pitch Ignite para ser feita em 15 minutos. Cara, que porra da Ignite, né, meu? Não nos explicou nada, se largou na mesa e foda-se, se virem, sabe? E é muito como a gente é e como a gente consegue lidar um com o outro e como a gente consegue crescer, sabe? Cara,
Exatamente.
faz, eu acho que assim é interessante fazer, descobre como fazer, não vou ficar te explicando como fazer. E a gente foi atrás de pesquisar como é que era uma apresentação Ignite, como é que teria que fazer, descobriu como fazer, pegou exemplos, montou. E, cara, eu lembro que assim, a gente estava cheio de coisa para fazer e a gente pegou o carro, foi para Porto Alegre para poder participar dessa, digamos assim, desse pitch, né, de essas pequenas empresas. E a gente foi terminando e montando essa apresentação
no meio
do
da
carro,
viagem,
cara. Então, não tem muita desculpa, sabe? Quem quer, dá um jeito e faz, sabe? E às vezes eu te falo isso também, nessa questão, às vezes eu reclamava, assim, reclamava não, mas usava como desculpa, questão de tempo. Porra, o cara é cirurgião plástico, o cara tem família, o cara tem filho, o cara é casado, tem a clínica e faz tudo o que faz. Então, quem quer, dá um jeito e consegue fazer. E eu levo muito isso da nossa sorte, sabe? Daquele dia a gente foi a única das empresas que apresentou e, por sorte, nós somos os únicos que estão juntos ainda, né?
Só para complementar essa fala do Marcelo, gente, e eu acho uma coisa que é muito bacana também, porque assim, cara, tem esse fator também, mas é bom e sempre é bom falar que, cara, não foi a primeira porta que a gente bateu que essa sorte sorriu para a gente, sabe? A gente chegou em Porto Alegre depois de ter passado num formato de 5 cidades. O André ficava programando e fazendo suporte, eu e o Marcelo pegava o carro, passava de cidade em cidade, batendo de porta em porta. Várias possibilidades também surgiram, mas ia ter aquele formato, né, cara? Tipo, às vezes surgia tipo, vamos fazer um software para o hospital, vamos fazer alguma coisa diferente, que surgiu proposta de investimento. Cara, depois de passar em 5 cidades, passar em mais de 600 clínicas, a gente bateu naquela porta onde, cara, o que o David está falando vai de encontro com o que a gente está pensando também. E aí, quando eu brinquei antes, falei assim, vai muito no instinto também. Cara, às vezes, quando tu tá mais relaxado e mais aberto, mais propenso, o teu subconsciente, ele já vai pegando algumas coisas, cara, até tipo da própria energia do David, assim, que a gente percebeu, cara, é um cara que tem uma cultura, e naquela época a gente nem falava muito disso ainda, a gente foi descobrindo junto com o David, teve um papel de mentor pra gente, mas eram coisas que já estavam alinhadas, sabe, tipo... Que a gente realmente se identificou. A gente brinca até hoje que o melhor de tudo foi que... Porque eu bati na porta do David, mas quem foi conversar a primeira vez com ele foi o Marcelo. Porque eu e o David, a gente tem uma habilidade que é de previsão de futuro. Então ia acabar os dois prevendo o futuro ali.
A gente adianta
e não ia chegar num consenso. Então foi o Marcelo lá que...
Tá prevendo o futuro até hoje.
Falou quanto... Mas acaba chegando, né? Falou quantos clientes a gente tinha de fato. Então, cara, isso é muito massa, porque eu acho que tem um fator muito grande aí também, David, de, tipo, da resiliência, sabe? De tu estar aberto, porque, pô, cara, foram mais de 600 clínicas passando, sabe? Várias portas se fechando. Mas o cara continuou e persistindo, enfim. E sempre aberto, não desistiu por causa de uma, duas, três, 100 portas ali que acabam... Não... Porque quando a gente foi a primeira vez conversar contigo, cara, foi para te apresentar um sistema e te ter como um cliente, sabe? Foi, mas aberto a todas as possibilidades que tivesse acontecendo. Então acho que isso é um fato bem bacana aí que vale ressaltar dentro desse primeiro princípio aí.
Não, é fantástico, porque esse primeiro princípio, isso que você falou, puxa muito o segundo princípio, que é o princípio da intuição, né? E quando ele fala em intuição, é você entender, exatamente por ter uma cultura já estabelecida de como você encara ou um padrão mental, que aquilo é algo que vai fazer bem para você. Seja do ponto de vista de sentimento, você sentar, seja do ponto de vista de ser uma decisão que vai te levar adiante, que vai, na dúvida, é aquele papo, né? Na dúvida a gente cresceu. Vocês optaram na dúvida crescer. Então é esse processo de intuição, que é decisões efetivas baseadas na intuição de processos anteriores, foi o que vocês fizeram. No final das contas, vocês olharam assim, cara, eu não sei se é certo, eu não tenho dados, não conheço o cara, mas eu tive a intuição que vai dar liga. E mais do meu lado também a mesma coisa, já tinha tido outras experiências ruins, é como o Marcelo pontuou agora, muita gente estava naquela sala naquele dia, a gente pediu para fazer o pitch, no outro dia só os guerreiros se levantaram, os outros ficaram no chão na lama, né? Então eu fico muito feliz de ter tido a intuição correta naquele momento. Ou eu fui muito sortudo, né, André? Fui muito sortudo. Então acaba que a gente entende que a gente não sabia, gente, desses princípios, a gente não sabia, a gente fez, foi acontecendo. Então é muito legal a gente poder repassar isso para vocês. Um outro princípio que chega na sequência, que é o terceiro princípio, que é esperar o melhor. E aí eu queria perguntar agora para o André, que é o cara de TI, que como eu acabava tendo mais contato com o pessoal de vendas, né, que era o Felipe naquele momento, e o André na parte e o Marcelo na parte de processo, o pobre do André ficava ali só ouvindo, só chegava bomba para ele, né? André, como é que tu entende isso aí? Tu esperava o quê, cara, dessa empresa?
Cara, bem sincero, assim... Como negócio de software, assim, eu já tinha uma noção de mercado, já sabia, assim, que, cara, se a gente chutasse uma moita no Google ali, tinha várias outras empresas fazendo a mesma coisa que a gente fazia até então, né? Mas é, voltando ali, né, depois que os guris acharam o pulo do gato e com as ideias do David, a gente viu, cara, tem muito diferencial, sabe? Então, a gente acreditou muito nisso aí, a gurizada também, assim, desde o início a gente sempre foi muito faca na bota, assim, sabe? Não tem frescura, sabe? Tinha que trabalhar até tarde, o cara trabalha, tinha que virar a noite, tinha que vir, tinha que ficar 30 horas trabalhando, a gente trabalha, sabe? Porque quando a gente tá focado, a gente se agarra nisso aí, sabe?
E é legal que isso que você está falando, é a união da primeiro princípio, das oportunidades mais resiliência, né? O segundo da intuição, e esse terceiro é essa brincadeira interna que o Felipe a gente acaba dizendo, que é você adiantar as profecias, né? E o André, ele fazia as profecias acontecerem, assim, era o cara que a gente tem na nossa empresa, a gente tem uma figura viking, que cada um tem sua função lá, e o André é o mago, né? É o mágico da coisa, é o cara do tech lá, que a gente pensa as coisas na cabeça da gente, eu passo as mentiras adiante, o Felipe fala que existe, o Marcelo arranca os cabelos dizendo como é que a gente vai fazer isso, e o André é o cara que faz a mágica acontecer. O
Marcelo acabou arrancando um pouquinho demais os cabelos só.
Tanto que o cara já tá com pouco
Mas
cabelo aqui,
é verdade,
né?
Cara.
Tu me paga por essa.
Pior que é verdade, o Marcelo é um cara que aguenta esses loucos tudo, né? Que, o coitado, Marcelo, ele tem que organizar todo o financeiro, todos os processos, as coisas estão na minha cachola. E as coisas que o Felipe já vendeu adiantado, então vão ter que sair, né? Então não tem jeito. Isso foi o que vocês entendam, gente, que apesar de não fazer parte dos Princesa Wiseman, faz parte do Princesa Mastermind do Napoleão Hill. Então é algo que a gente até nem sabia que isso existia, depois você começa a estudar mais, começa a pensar mais, e até o meu papel como orientador é importante que eu consiga orientar as pessoas baseadas em coisas que já foram realizadas por pessoas melhores que a gente, que é outra lógica em relação a isso.
E falando um pouquinho, né, David, só uma brincadeira agora, aproveitando o gancho do que tu falou, né, coitado do Marcelo que tem que fazer isso, coitado do André, enfim, isso é um pouco do que fala, né, no estudo ali que tu nos passou pra gente dar uma olhada antes. É muito como a gente vê a situação.
Exatamente.
Pô, poderia ver como, porra, vou ter que trabalhar um monte, cara, isso aqui é muito difícil de fazer, isso aqui não dá. Sempre como a gente brinca, né? Um problema para cada solução.
Exatamente.
Então a gente também, nós quatro, temos muito esse pensamento, né, cara? Cara, isso é um problema ou é uma oportunidade? Vamos ver o lado bom da coisa, sabe? Vamos crescer. Tanto que quando aconteceu, né, todo esse problema, que é um problema bem grave que está acontecendo, para quem está escutando depois, né? A gente está gravando isso no momento de pandemia, do Covid, enfim. A gente conseguiu ver um lado de oportunidade da coisa também, de conseguir ajudar os nossos usuários com a telemedicina, de não cobrar naquele momento, como muitos outros concorrentes estavam fazendo, de enxergando com olhos, digamos assim, de querer até sacanear o cliente, alguns, de cobrando um valor bem mais do que deveriam cobrar, depois se reposicionaram porque viram que estavam perdendo gente e ficando mal falados. Mas a gente, desde o primeiro momento, se posicionou como, cara, vamos ajudar os nossos clientes porque também é a maneira de eles conseguirem trabalhar, sabe? E a nossa missão é conseguir ajudar os nossos clientes. A parte de educação, né, o que a gente recebe de depoimentos até hoje de médicos falando como as tuas aulas, as tuas lives gratuitas também tem mudado o pensamento deles e como eles estão enfrentando isso, né, cara? Então, sempre ver o lado bom de toda a situação e a oportunidade que tem ali, né? Isso faz a gente ter sorte.
Não, e é fantástico porque isso que o Marcelo acabou de escrever é o quarto princípio. Ele acaba tornando o que é ruim em algo bom. Mas existem perguntas muito poderosas. O que acontece? Quando você vai trabalhar em algum tipo de imersão coaching, algum tipo de imersão de neuroplasticidade, para saber como a sua cabeça funciona... Um princípio muito clássico é que a sua linguagem ela acaba repercutindo diretamente da forma como você pensa e naturalmente da forma como você age. E uma pergunta que é uma pergunta matadora para esse quarto princípio, que é tornar as coisas ruins em coisas boas, que é bem o que o Marcelo acabou de descrever, a gente tem um cenário ruim, a gente percebeu que a gente tinha capacidade de fazer, a gente percebeu que a gente podia fazer a diferença, mas lógico, isso tem um custo também para a nossa empresa, tem custo operacional, tem custo financeiro, tem custo de tudo. Aí a gente faz aquela pergunta clássica, o que é que de pior que pode acontecer? E se acontecer o pior, o que é que mesmo assim a gente consegue de melhor? E a gente fez essa pergunta. O que é que de pior pode acontecer? A gente tem um baita furo financeiro porque não está podendo suprir a tecnologia, porque a gente tem que desenvolver isso em 2 dias, porque afinal de contas a gente não tem um Capitão América, mas a gente tem um Désio. Então assim, o Désio faz milagre, né? Mas ao mesmo tempo ele disse, qualquer que pior pode acontecer? É só o furo financeiro? Então vamos fazer o seguinte, vamos maximizar o contato com os nossos clientes, essa parceria que a gente tem com eles, e saber que a gente está do lado deles exatamente nesse momento que eles precisam mais, e o que pode ser o furo financeiro, vamos arranjar uma outra maneira de fechar esse furo, entregando mais para os nossos clientes. Aí, gente, foi quando a gente criou o nosso braço de educação. A gente não tinha o nosso braço de educação como a gente tem hoje. E quando eles me convidaram para fazer parte da parte de marketing e educação, eu nem sabia como o diabo ia fazer isso. Só que exatamente por a gente poder ter essa vontade, isso que o Marcelo falou, que a gente, para ter um problema, a gente busca a solução, a gente não busca o problema. É exatamente esse mindset de ver oportunidades, confiar na intuição, esperar o melhor, mas trabalhando para o pior, que a gente conseguiu o que a gente conseguiu hoje. Essa é a ideia desse podcast hoje. Não é só uma conversa entre amigos, um bebendo uma cerveja, estou bebendo um chá, o André, sei lá que ele está bebendo aí. Mas o objetivo é exatamente a gente compartilhar com vocês. E Marcelo, Felipe, André, como é que vocês estão vendo hoje onde a gente está? E assim, eu confesso que eu não imaginava que a empresa crescer tão rápido, isso no meu consciente racional, mas no meu emocional era o que eu sonhava todos os dias, que a gente começasse a crescer rápido e fazer o que a gente está fazendo. E hoje a gente está se esbarrando em outros desafios, né? Que é o desafio do crescimento. Mas sempre que na dúvida, como a gente sempre tem esse lema de na dúvida a gente sempre crescer, como é que vocês estão pensando agora os outros momentos? O que é que vocês estão imaginando para o futuro?
Eu, particularmente, eu estou vivendo um momento, assim, que, digamos, está sendo um pouco mágico, assim, que, para quem não sabe, a gente está hoje no dia 22 de maio, e a gestão DS, cara, praticamente toda ela começou sendo idealizada, assim, as primeiras reuniões de time, ainda quando éramos mais sócios lá atrás, foram todas, a gente fala de Santa Maria, que eu, Marcelo e o André, o David está de Porto Alegre. Para quem conhece Santa Maria, não conhece, é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, ali na cidade central, uma cidade bastante universitária, que está sentindo bastante, como todo mundo, mas como não tem muita indústria e tudo mais, sentindo bastante a questão do Covid e tudo mais. E, cara, a gestão dessa, ela começou numa sala de café do hotel do meu pai. E a gente idealizando o troço, explicando o que ia ser, fazendo desenhos e aquela famosa parte do MVP, da ideia, do sonho, né? E, cara, e exatamente hoje, assim, é a primeira semana que a gente está instalado. Hoje a gente volta para cá, não mais na sala de café, da café do hotel do meu pai, mas em meio a tudo isso que está acontecendo, um dos setores que mais foi afetado foi o setor de hoteleiro. E agora a gente volta com uma equipe, primeiro que eram uns três lá atrás, e agora voltamos com uma equipe de 22 pessoas, alugando um andar inteiro do hotel. Então, cara, eu tô num sentimento de gratidão muito forte, assim, porque ao mesmo tempo que eu consegui ajudar, digamos assim, o meu pai nesse momento, né, que foi um setor que praticamente empresas aí também sentiram muito, ao mesmo tempo tá vendo todo esse crescimento que está acontecendo num local onde começou a ideia. Então é uma energia a mais de tudo que a gente já vem fazendo com o tempo aí. E aí, há cerca de um mês atrás, a gente éramos 13 pessoas na empresa. E aí, nesse momento de crise, a gente sai dela com 22 pessoas, com salas novas, equipamentos novos. Cara, a gente lá atrás que trabalhava com um computador emprestado, com uma mesa improvisada, sabe? Tu poder oferecer todas essas condições para a equipe. E a gente até brincou esses dias, que jeito que o pessoal vai chegar e vai só trabalhar? Não vai passar nenhuma dificuldade, sabe? Então, cara, momentos como esses, assim, e eu acho que isso muito a ver, tem muito a ver, David, com a questão de sorte também, assim. Eu sou um cara bastante, também muito cético, assim, então gosto muito de analisar e tudo mais, mas essa parte de como tu vê as coisas, sabe? Cara, como a gente, lá atrás, assim, a gente teve muito essa resiliência de saber, cara, que o fracasso faz parte, que o erro faz parte, tu começa a criar uma visão muito otimista de tudo. Então, por mais que, claro, todo mundo tá sentindo muito o momento, tem um momento de muita empatia e tudo mais, mas a gente não pode deixar de ser grato a tudo que está acontecendo, de, cara, esses pequenos detalhes. Poxa, cara, essa semana a gente mandar vir um monte de teclado e mouse e wireless para a galera, que era um monte de fio, assim, por tudo que era lado. Cara, isso deixa a gente feliz, sabe? E poder prover isso pro time. Cara, é um momento, assim, para a gente de crescimento, que a gente pensou um pouquinho antes, assim, e aí volta aquilo que tu falou, David, na dúvida cresce, né? Cara, o que pior pode acontecer? Vamos pegar uma sede nova, vamos dobrar a equipe. Cara, se a gente já sabe como é feito o processo antes, a gente já sabe como é que é feito o processo do perrengue. Vamos aproveitar e vamos continuar dando vazão, cara. A gente já conhece o lado ruim, então a gente está acostumado já que se tiver que trabalhar com menos equipes, se tiver que dobrar a hora, enfim. Então vamos aproveitar essa energia, esse movimento. Vamos trazer gente, não vamos parar, vamos continuar crescendo, cara. Então é o formato que hoje eu estou enxergando, assim, com muita alegria, assim, muita gratidão, e poder estar não só com essa equipe nova, mas principalmente contando com vocês juntos aí, que, cara, é o que eu brinquei lá no início, mas é muito real, assim. É, vocês três é a minha grande sorte de ter encontrado caras como vocês aí para essa trajetória.
Não, e é interessante que o Felipe falou de maneira intuitiva, isso é totalmente provado cientificamente, tá? Quando você é uma pessoa grata e você realmente tem gratidão pelo que você faz, que é exatamente você ser feliz pelo que você tem e tal, assim, os seus índices de dopamina eles aumentam muito, que é o neurotransmissor cerebral que fica na região límbica ali. Então, quando você começa a fazer ações onde você é grato pelo que você tem, você gosta, você se sente feliz com o que você tem, de maneira até proposital, exercício que você pode fazer no final do dia, por exemplo. Você vai lá, só, quais são as três coisas que me fizeram gratas hoje? Isso vai criando um processo neurocognitivo, um processo cerebral, onde você fica mais aceptivo, cientificamente falando, a ver oportunidades. E se você consegue achar que isso é importante para você, automaticamente você aumenta também o seu índice de serotonina. Então, acaba aumentando, você começa a se sentir importante por ser grato e por você ter uma boa família, ter um time legal, ter uma empresa que vai bem e até para pequenas coisas. Tem dia que eu estava com raiva, eu estava grato porque eu tinha feito uma tapioca legal. Então, isso o cérebro não entende isso, gente. Ele entende que foi uma coisa importante para você e pronto. Então, quando aconteceu de outra maneira, outras situações, ele vai entender assim também. Então, a gente, às vezes, é bem o que o Felipe falou. Às vezes, a gente fica esperando que algo extraordinário aconteça para a gente agradecer, para a gente ser grato, para a gente ficar feliz. E não, a gente tem que ficar feliz com as pequenas coisas. As pequenas coisinhas que, somadas no decorrer de um certo período, se transformam em grandes coisas. A gente acaba tendo a tendência de subestimar o nosso longo prazo e superestimar o nosso curto prazo. A gente está falando com vocês, é o primeiro podcast que a gente inventou de fazer, sempre quis fazer um podcast. Mas hoje a gente tem uma história, a gente tem uma história real e tem um modelo mental que a gente copiou de alguém, masterizou e agora a gente quer passar para vocês. Esse é o nosso compromisso, esse é o objetivo da gestão DS, tanto como empresa como cultura. É entregar o que é de melhor para a gente e para vocês, de uma forma metodológica, de uma forma que tenha a nossa história, como a gente viu, como a gente vê hoje, mas também de ponto de vista que você possa replicar. E a meu papel, até como um bom médico, né, eu botar alguma pitada de coisa científica, alguma pitada de um livro que você possa se aprofundar depois. Essa é a nossa missão. Porque se hoje eu sou uma pessoa melhor, se hoje o Felipe é uma pessoa melhor, se o Marcelo é uma pessoa melhor, se o André é uma pessoa melhor, é porque a gente decidiu confiar na nossa própria sorte. A gente que cria a nossa sorte. E André, como é que, depois que tudo que está acontecendo, cara, esse momento agora, ouvindo o Felipe falar, como é que tu enxerga a sorte para você? O que é sorte para você agora?
Cara, na verdade, não acredito na sorte. Acredito de estar num momento certo, de estar aberto às possibilidades, sabe? Sei lá, o termo sorte, não sei, cara. Se existe de fato ou não. Só sei que, cara, eu estou aberto para todas as oportunidades que estão aí. E, consequentemente, entre aspas, eu acabo tendo sorte porque acabo conhecendo pessoas diferentes, aberto a novos projetos, sabe? Eu vejo mais dessa maneira, assim, sabe?
Cara, é bem como o André fala, assim, né? A gente, é que nem fala naquele estudo, né? Desde a gente... A sorte é muita gente que cria, né? Então, desde a gente fazer um caminho diferente de ir pra casa, de conhecer pessoas novas, né? Porra, quando a gente virou sócio lá no começo, que era ainda... A gente não te conhecia, David, que era eu, o André e o Felipe e um outro sócio nosso que acabou saindo depois, né, por talvez sorte dele ou falta de sorte.
Pois é, cara, conta essa história aí, cara. Essa história aí é legal. Você conta essa história aí porque foi muito de escolha.
Já chego nela. Muita escolha, então, cara, nesse momento, assim, que o André... De conhecer... Cara, a gente nem se conhecia, eu e o André, né? Então... Mas a gente estava abertos a isso, né? Estava abertos a conhecer pessoas novas. A gente, cara, acabou virando sócio sem se conhecer. Assim como quando a gente te conheceu lá na clínica, tu também não nos conhecia, a gente não te conhecia e estava abertos a isso, né? Então a sorte é muito a gente que cria. A gente que acaba criando oportunidades e estando abertos a ela. Né? E ter essa sorte de ter essas pessoas na nossa vida hoje é muito um estalo, né? Um momento que ele muda toda a tua vida. Para a parte boa ou alguns momentos para a parte ruim, né? Mas esses que a gente estava aberto para a parte boa.
E o mais legal disso aí é que esses pontos de inflexão, como você fala, houve pontos de inflexão ruins também para a gente no passado, lá, no coisas ruins, né? E a gente acaba... É engraçado que às vezes a gente até esquece, né, Marcelo? Assim, eu, por exemplo, esqueci, depois que a gente se conheceu, eu optei por apagar todas as experiências ruins anteriores. Porque como não leva nada mesmo, vamos ficar com as boas. Mas essa tua história é fantástica. Conta essa história, por favor, aí.
Então, né, o Felipe falou, né, que começou um pouco ali no aniversário, do meu lado da história, né, tende se encontrar, digamos como se fossem duas nascentes assim que se encontram e formam um rio depois. No meu lado da nascente, eu tinha um colega de faculdade, né, e eu sempre admirei bastante ele foi meu líder na empresa Júnior. E tive a ideia da empresa numa aula da faculdade. Eu tinha um professor muito bom, Diego Marconato, agradeço muito a ele. Também tive a sorte de conhecer ele. Então, assim que eu tive a primeira aula com ele, eu já pensei, cara, esse cara é foda, eu vou grudar nele. E comecei a pedir conselho de tudo que era coisa para ele. Então, foi uma sorte que eu tive também. Cara, né, ele trouxe um cara de mercado, né, até que depois ele fez uma proposta de investimento para a gente. Então ele trouxe um cara de mercado para nos falar um pouco do negócio dele na aula e eu tive a ideia, cara, dá para a gente nichar esse negócio, que é o que a gente tem hoje, que é a SaaS, mas a gente optou por fazer mais focado na parte da saúde, dele é mais focado para a parte de empreendedorismo. E é um cara que a gente conversa às vezes também, o Davidson, do e-gestor, também nos ajuda muito com dicas e mentorias. Um cara fantástico também. E eu tive a ideia na aula e por já conhecer, ter ele como líder na minha empresa Júnior. Eu chamei ele para conversar, falei, cara, quero abrir uma empresa nesse sentido, assim, eu acho que é interessante esse modelo de negócio, né? Esse professor me tratava muito com o livro Business Model Generation naquele semestre, e eu pensava só em modelo de negócios, né? Cara, interessante esse modelo, a SaaS, a recorrência, e chamei esse meu colega, não conhecia nenhum programador, né? Então, não conhecia o André, fui colega do Felipe, a gente acabou, naquele momento não tinha tanto contato, né? O Felipe estava fazendo mestrado já, ele se formou bem antes do que eu, se aproveitou algumas cadeiras da comunicação lá, né, Felipe? Eu trabalhei durante a faculdade ali, não consegui adiantar muito, fiz no tempo certo, ali não atrasei, mas não adiantei também. E a gente começou com essas ideias e tal, daí o Felipe numa tarde me ligou e falou, cara, quero abrir um negócio. Lembro que tu tinha aquelas tuas planilhas de Excel lá, eu sempre gostei muito de Excel. E a gente foi conversar, inclusive aqui num local aqui pertinho da gente, onde a gente está hoje, né, do lado do hotel aqui. Foi tomar um café, onde ele me falou da ideia, eu falei da ideia que eu estava falando com esse outro ex-sócio nosso, digamos assim. E a gente combinou de conversar nós quatro, né, eu levar essa outra pessoa, ele levar o André, a gente saiu jantar um dia, né, tomamos um chopp, conversamos sobre as ideias, optamos por se manter na ideia da plataforma de SaaS para a saúde e não naquela de gestão financeira pessoal, que era a ideia que o Felipe tinha anteriormente. Eu lembro que foi o André que falou, cara, olha, a gente não vai conseguir rentabilizar tão cedo, tem muita gente, muito player forte no mercado, vamos nessa outra da saúde, que eu acho que a gente consegue rentabilizar antes, sabe, a ideia, sortuda a ideia, digamos assim, e insight do André naquela época, que nos levou até onde a gente está aqui hoje, outro ponto de inflexão. E a gente começou, cara, começou a botar em prática e tal, fazer estudos. E até essa parte entra um pouco o Felipe, né? Todo mundo tinha sua missão para fazer assim, seu dever de casa, digamos. E tinha uma reunião no sábado de manhã. E esse outro sócio nosso, ele acabou não entregando, ele estava de umas não entregas e tal. E aí, não sei se tu quer falar um pouquinho, Felipe, de como é que foi para ti esse momento, porque eu
Como é que
lembro que
tu
tem um
viu esse
ponto bem
momento?
interessante teu aqui.
Eu falei isso pro Marcelo. É legal porque a gente vai contando depois que passa, a gente conta os perrengues, assim, né? E nesse dia que o Marcelo tá falando, cara, foi o dia que eu por sorte eu não desisti da empresa. Eu na época eu nem Marcelo falou, tipo, eu sempre quis empreender, sempre me envolvi com muita coisa. A gente iniciou um time de rugby que ninguém sabia o que era aqui na cidade. E aí, nesse dia específico que o Marcelo tá falando, cara, eu tava na época no mestrado, quem já fez mestrado sabe ali que o pessoal dá meio que uma enlouquecida com artigo e tudo mais. E eu tinha mais ou menos terminado de escrever um artigo, era tipo meia-noite assim, e só que a gente tinha que fazer toda uma análise de concorrência, porque enquanto o Marcelo tava no estágio da faculdade fazendo, dentro do consultório, mapeando o processo, trazendo feedback real, o André ia modelando o produto. E eu e esse outro sócio, a gente pesquisava o mercado, pesquisava preço, concorrência, estratégia, para a gente poder juntar as duas coisas e transformar tanto o que o Marcelo estava vendo de processo, quanto o que o mercado estava desenvolvendo, e o André transformar isso em algo viável, né? E aí nesse dia, cara, tipo, eu até tipo, parei assim, pensei, cara, não vou conseguir entregar as duas coisas para os guris. E até eu mandei uma mensagem pro Marcelo, assim, cara, tu tem como ir antes? Porque eu ia falar para ele naquele dia que eu, cara, eu não vou conseguir acompanhar vocês, mas eu também não quero empacar, então... Só que daí eu fui deitar, cara, e aí eu comecei a pensar assim, sabe quando vem aquele negócio em ti, cara, porra, mas tu sempre quis isso, sabe, meu? Tu sempre quis fazer isso, tu chamou, tu ligou pros caras, tu falou num aniversário com o André, tu ligou pro Marcelo numa tarde, tirou ele do trabalho para falar desse negócio de querer empreender, mesmo sem ideia nenhuma. Cara, me levantei, era 1h30 da manhã, comecei a fazer ali a minha parte, assim, e aí fui praticamente virado, no fim nem precisou, falei, até mandei uma mensagem pro Marcelo, cara, nem precisei mais cedo. Aí a gente chegou lá no dia para apresentar e aí foi que o restante ali que o Marcelo tá contando, né? Pode ter que continuar aí, Marcelo.
E aí o Felipe foi, né? Falou a parte dele. É, eu falei minha parte, o André dele e esse outro sócio. Pelos motivos dele, né? Ele não tava tendo essas entregas, né? E foi um outro ponto de inflexão, assim, por sorte, né? De talvez todos envolvidos, ele seguiu o caminho dele, hoje tá bem lá no que ele faz. Mas não era muito o perfil de que a gente tinha hoje, de que a gente tem, né? E desde aquela época a gente tem um perfil muito de entrega, nem a gente citou o exemplo no início dessa conversa, né? Cara, vamos fazer naquela apresentação na porra do carro na viagem, entendeu? A gente não vai deixar de entregar. E a gente é muito assim hoje, com os nossos clientes, com as nossas entregas, com tudo que a gente tem que fazer, é que a gente não deixa de entregar. O André também falou antes, cara, tiver que trabalhar, virar fim de semana, e o André faz muito isso por mexer em banco de dados também, e a programação ali, ele entra no estado de fluxo e vai. Então a gente nunca deixou de entregar, e essa outra pessoa, pelos motivos dele, não estava entregando. A gente chegou nesse momento de conversar e falar, cara, ou vamos ou não vamos, né? E acabou que ele não ficando conosco, a gente seguiu nós três. E foi um momento assim, David, também, que... parece que foi um momento divisor de águas, assim, onde, digamos, a porra ficou séria, sabe? Exatamente. Ninguém tá aqui pra brincadeira, é uma empresa e quem não entregar não vai ficar aqui, sabe? Então foi um ponto de sorte muito interessante na nossa história.
Não, e isso é relevante porque acaba que toda cultura de empresa ela é formada por exemplos, né? Se você consegue, você teve esse exemplo no passado, aí você joga para outro, o próximo colaborador, que joga para o próximo sócio, que joga para outras pessoas, isso vai construindo a cultura. É aquela clássica, né? A cultura da sua empresa é tudo aquilo que você tolera entrar e permanecer da sua empresa. Então, a partir do momento que vocês não toleraram esse perfil de conduta, e foi uma coisa que me chamou muita atenção também, quando eu dei as missões e vocês entregaram, digo, opa, pelo menos os guri compram a missão. E foi a mesma coisa que aconteceu com os outros grupos lá que não entregaram, né? Aqueles outros grupos não entregaram. Tanto é que a gente não tem nenhum trabalho com eles e de novo, pelos motivos deles, né? Eles têm a vida que eles merecem e a gente tem a vida que a gente merece. E essa é a magia do universo, essa é a magia da sorte, né? A sorte é simplesmente oportunidade com capacidade. A oportunidade vai aparecer mil vezes na sua vida e capacidade, mesmo se você não tenha, você desenvolve ela. Como é que é aquele negócio? Until you make it, you fake it, né? Até você fazer, você inventa, você dá um jeito, vira as cordas, faz o que tem que ser, faz o necessário, não dá o seu melhor, dá o necessário para que seja que a coisa aconteça. E amigos, esse é o nosso objetivo desse podcast. É compartilhar com vocês o que a gente aprendeu, compartilhar com vocês o que a gente está aprendendo. A gente não tem a menor pretensão de saber a verdade, mas a gente tem toda a pretensão de compartilhar a nossa experiência e o que funcionou com a gente para vocês. Porque nós somos aprendizes, né? Eu estou aprendendo, o Marcelo está aprendendo, o Felipe, o André, e a gente aprende um com o outro aqui, e a gente quer aprender com vocês, com os convidados que vão vir, com os livros que a gente lê, com os conceitos que a gente adota. Mas uma coisa a gente sabe desde pequenininho, desde o início. A gente faz tudo que funciona para a gente pelo exemplo. A gente modela as pessoas de sucesso. A gente modela as opções de sucesso. E a nossa cultura é aquilo que a gente tolera. E a gente realmente não tolera na nossa empresa algo que não seja vinculado à meritocracia, a entregar o que é necessário e a fazer aquilo que precisa ser feito. Então, é por isso que a gente criou esse podcast, é por isso que eu agradeço a todos vocês que estão ouvindo e é por isso que a gente hoje é esse time tão forte, a gente está fazendo a diferença e vocês vão ouvir muito falar sobre a gente. Marcelo, quer falar alguma coisa? André, Felipe, esse finalzinho do podcast, esse nosso primeiro?
Cara, é muito massa. A gente fala em fazer podcast há tanto tempo, né, pessoal?
É verdade.
E, porra, é que nem tu falou essa semana, André, de cara, vou fazer vocês gostar tanto dessa porra, vocês não vão querer, vocês vão ficar contando as horas para chegar o próximo. É muito massa porque a gente para e revê um pouco da nossa história. Tu fala um pouco de agradecimento, Felipe, André também fala. E, cara, é uma vibe muito de agradecer. Toda hora a gente para e olha aqui, olha para aquelas caixas chegando assim, pá, meu, olha que massa, né, meu? Olha que ponto que a gente está chegando. A gente até início do alguns meses atrás, a gente trabalhava com uma mesa improvisada numa caixa de papelão. que os clientes não saibam disso. Mas
agora estou sabendo.
Agora eu vou saber. Então, é muito legal essa nossa trajetória de, cara, não ter desculpa e, enfim, é legal compartilhar, porque tem muita gente, né, que deve estar passando por algum momento similar, enfim, se ajudar uma pessoa, isso que a gente está fazendo agora já valeu a pena, sabe? A gente é empreendedor e sente prazer e brilho nos olhos de falar sobre isso e gosta de incentivar e que se a gente conseguir tocar um outro empreendedor para que ele consiga vencer um desafio, consiga prosseguir, né, que seja resiliente e alcance o sucesso dele, isso já valeu a pena, sabe? Porque a gente passou por isso e é interessante compartilhar porque, porra, meu, eu venho de uma cidade de 10 mil habitantes. É tudo muito impossível quando a gente vem de uma cidade pequenininha, assim. Tu vem lá do Nordeste também, né, e fala isso às vezes. Então, parece tudo muito impossível, assim, eu lembro do colégio, desde quando o cara, sei lá, jogava futebol, ia ir para uma cidade como Santa Maria, que pensava, pá, pessoal da cidade grande, se achava uns cu do cachorro, como se fala, assim, né, muita síndrome de vira-lata, até tu brincava comigo, e tenta tirar isso de mim até hoje, né, e de achar que a gente não consegue, que a gente não merece. Então é muito legal, cara, reviver essa nossa história e saber que a gente saiu de nada, assim, porque não, era um produto que não existia, a gente que montou. Então é mérito de nós quatro ter feito tudo isso e tá onde a gente tá hoje. Cara, é muito legal reviver isso e poder compartilhar e se ajudar alguém. É, se alguém tiver a sorte de escutar esse podcast e ajudar, já valeu a pena, sabe?
Não, eu que pra mim, assim, sou um cara mais quietão, assim, tenho um pouco de dificuldade pra falar, assim, né? Mas, cara, acho muito foda isso aí, sabe? Rever esses momentos. Cara, toda vez que a gente faz uma imersão nossa, assim, e a gente conta a nossa história pros colegas, enfim. Cara, bom, os guris já me rotularam como chorão, né? Porque eu começo a chorar e não para, sabe? Cara, acho muito foda, assim, acho muito da hora. O Felipe aí é um cara que eu conheço desde pirralho, nós jogava bola na rua ali.
Te peguei no colo, né, André?
Eu te peguei no colo. eu ia falar isso aí.
Tá louco, velho?
Cara, é muito doido, assim, sabe? E às vezes a gente tá tão imerso no dia a dia, assim, na correria, resolver os problemas, enfim. E a gente não acaba prestando atenção nesses detalhes. Oh, cara, tem uma galera, a gente tá crescendo um monte. Poder prover equipamentos foda pra galera, assim, só que nem o Marcelo brincou ali, ah, o Gustavo trabalhava com caixa de papelão e hoje tá todo mundo com mesinha, cadeira gamer, cara, dois monitores, cara, isso é muito da hora, assim, desenvolver isso aí e prover isso aí pra galera que trabalha conosco, assim, cara, é muito massa mesmo, assim, só é gratidão, cara, essa é a palavra, gratidão.
Da minha parte, sim, cara, acho que todo mundo já foi percebendo o quanto a gente, foi que nem o David falou, né, cara, começou uma relação aí de sócio, mas como o próprio David falou, de irmão, e eu tenho os guris, e quando eu falo guris aí, por mais que o David tá um pouquinho mais velho, ele também é um guri, a gente tem como, se tem como irmão, cara, e eu acho que a grande sacada disso tudo, pra mim, assim, quando foi proposto ali, tu nos mandou essa semana aí pra nós falar sobre esse assunto. É, cara, eu acho que sorte, assim, a gente tem muito, às vezes, uma figura de um homem de sorte, sabe, cara? E eu vejo a gente, e todo mundo já foi percebendo o quanto a gente tem essa parceria e fala um do outro. E, tipo, e tem esse negócio de, cara, eu com os guris, assim, é sempre aquele espírito do cara tá se sentindo que é o cara mais burro da mesa, sabe? Porque tem mais sempre o que aprender, e sempre o que tentar buscar junto e querer ser melhor. E eu acho que a nossa sorte é muito isso, sabe, cara? É também a gente conseguir se complementar. Porque quando a gente fala de sorte, ele tem muito aquela questão do fazer, do instinto, da resiliência, todos esses pontos, os princípios que o David foi falando. E, cara, e é muito bacana porque, assim, quando... não, eu acho que o empreendedorismo hoje, cara, ele não é mais aquela figura do super-homem, sabe? Que tem, que é o cara que vai tudo sozinho, desbrava sozinho. A gente se ajuda muito e quando um tá com um feeling, o outro tá um pouquinho para baixo, mas aí o outro faz a parte da criação, o outro tem a parte da resiliência e isso muda também. Às vezes a gente muda também esses instintos, né, de cada um e vai se complementando e vai entregando. E aí aquele cara que tá um pouquinho mais para baixo naquela semana, o outro vai lá e mostra, cara, eu vou fazer isso também por ele. E suar a camisa pelo outro cara do time, né? Tem uma brincadeira quando tu falou do tema de sorte ali, cara, que... não sei quem é que falou isso, enfim, mas quanto mais treinava, mais sorte tinha, sabe? E é um pouco do que eu vejo, assim, como a gestão DSE, sabe, cara? Tipo, a gente sempre foi muito resiliente, sempre acreditou nas possibilidades, sempre foi muito aberto, cara. Tipo, tinha uma possibilidade ali, cara, vamos aproveitar, sabe, cara? O que pior pode acontecer? A gente sempre foi muito isso, mas sempre se complementando, sabe? Não é um cara que faz isso. Hoje é bacana até a gente poder, o pessoal poder nos conhecer, assim, porque a gente usa, até por estratégia, usa muito o David, enfim. Mas por trás a gente se complementa muito como habilidades e até nessa própria questão do que compõe a sorte, sabe, David? Então eu vejo isso muito como quatro caras de sorte que se encontraram, que conseguem se complementar. E, cara, e resumindo, para mim, eu acho que sorte nada mais... Até quando eu brinquei com o pessoal aqui do meu time de vendas, eu perguntei hoje para eles se eles acreditavam em sorte, né? E aí a galera começou a conversar sobre isso. E veio muito isso para mim, cara. Sorte, para mim, hoje, é uma questão de estado de espírito, sabe? Se tu tem a gratidão com o que tá acontecendo. E é bem isso, cara. Às vezes, tipo, a gente passa o dia inteiro só tomando esporro, ou não fecha a venda, ou não faz... não tem ali uma reclamação, enfim, porque acontece... Mas é isso, cara. Poxa, tu levantou cedo, tu fez as coisas direitinho. É uma tapioca lá que tu fez de manhã, sabe, cara? É a reforma nova que a gente tá fazendo aqui, por mais que esteja muita coisa ainda que não tá pronta ainda. É um estado de espírito, sabe, cara? É aquela questão de tu enxergar o copo sempre meio cheio, assim, principalmente em momentos como esse. Então, bem que o Marcelo falou, cara, se a gente conseguir, de repente, uma pessoa tocar isso e entender isso também, poxa, cara, tive sorte de escutar esse podcast, me identifico com os guris ali, vai ser mais gratidão ainda para a gente poder estar ajudando. E essa é um pouquinho da minha mensagem, um pouquinho do que eu entendo sobre o que ser um cara de sorte, ou ter uma equipe de sorte, ou ser um sortudo.
Meus amigos, agradeço imensamente a audiência de vocês, vocês ficaram ouvindo a gente até agora, e a gente é isso, essa é a gestão DS. A gente não tem a pretensão de ser as pessoas certas, mas a gente tem a impressão de montar o que a gente acha ser certo. Isso pra gente é o que é sorte. E aquela mensagem final que a gente sempre tem que fazer no final é: na dúvida, cresce, meu amigo. Na dúvida, cresce. Não fica na dúvida. Grande abraço a todos e até o próximo podcast.
Dá um stop aí agora.